noite de hoje. Aliás, post esse que ele disse que essa a população pode nunca mais voltar. Mas ao mesmo tempo, Caniato, Donald Trump foi Donald Trump, e no mesmo post ele disse o seguinte, abre aspas, ele deixou uma brecha, né? Talvez algo revolucionariamente maravilhoso possa acontecer nessa noite, fecha aspas. Agora, Caniato, é importante a gente atualizar o nosso ouvinte, telespectador, internauta, daquilo que está acontecendo agora, neste momento. A gente está falando muito do deadline, do prazo final. Mas o que está acontecendo nesse momento lá no Oriente Médio? Bom, há ainda ataques americanos e israelenses acontecendo. Só hoje os Estados Unidos fizeram mais de 90 strikes em alvos militares, principalmente na ilha de Harg, que é o principal hub de exportação de petróleo do Irã. Mas ainda não tocaram nas instalações de óleo e de gás críticas do país. Israel teria atacado 8 pontes no Irã, plantas petroquímicas em Assaluyeh, em Mashahar, e também uma fábrica de alumínio em Arak. Segundo o jornal New York Times, pelo menos 3 pessoas teriam morrido durante um ataque americano-israelense em Kharshan. Por outro lado, também há uma resposta do Irã. A IRGC, que é a Guarda Revolucionária do Irã, diz que se os Estados Unidos atacarem instalações civis, a resposta vai ser esmagadora e extensa, e inclusive fora da região. Agora há pouco, essa informação foi confirmada pelo porta-voz das Forças Revolucionárias do Irã. Ou seja, pode atingir inclusive alvos americanos e aliados além do Oriente Médio. Eles, inclusive, agora de tarde, os iranianos, ameaçaram aí deixar os Estados Unidos e os aliados sem petróleo e sem gás por muitos anos. O porta-voz iraniano falou em, abre aspas, medidas recíprocas imediatas e proporcionais, fecha aspas. Vale lembrar, Caniato, que o Irã parou as conversas indiretas que estavam acontecendo com os Estados Unidos no início da tarde de hoje. O embaixador iraniano no Paquistão disse que a diplomacia, apesar dessa pausa, deu um passo para frente, porque esse acordo costurado pelo Paquistão foi às pressas para a mesa da atual liderança iraniana e para a liderança dos Estados Unidos agora no início da noite. Então há uma forte expectativa de que Donald Trump mantenha essa característica dele de também voltar atrás nas decisões tomadas, não realize um ataque e aceite esse período de extensão de um prazo que terminaria hoje às 9 horas da noite pelo horário de Brasília para mais pelo menos 2 semanas. A gente também não pode deixar de falar do esforço que está sendo feito em Nova York, na ONU, na Organização das Nações Unidas, Caniato, porque por lá a ONU tentou na tarde de hoje uma resolução para forçar a reabertura do Estreito de Hormuz, mas China e Rússia vetaram, viu? Residentes em Teerã, de acordo com informações do jornal The New York Times, já estariam nesse momento, inclusive, fugindo para a costa do Mar Cáspio, fazendo cadeias humanas para proteger também usinas de energia. Essa é uma outra versão que também já corre nas redes sociais, de que o Irã estaria captando jovens moradores civis para fazer escudo humano em usinas de energia para proteger de ataques americanos. Também na internet já se fala em ataques cibernéticos iranianos contra sistemas americanos de água e de energia. Essa informação não foi confirmada por aqui por nenhuma autoridade, pelo menos até o momento, ou seja, carece de uma apuração, e também de uma confirmação oficial por parte das autoridades americanas. Agora, mais cedo, eu estava falando com o Felipe, o nosso editor-chefe aqui do Pingos nos Is, porque diversos vídeos estão circulando na internet mostrando americanos preparando caças, aeronaves, mostrando movimentações militares. Aparentemente, esses vídeos são reais, não seriam fabricação por IA, por inteligência artificial, mas boa parte desses vídeos foram gravados na semana passada. São vídeos mais antigos, não são vídeos de hoje. Então, enquanto jornalistas também, que somos, né, no dia do jornalista, é importante a gente deixar esse tique aqui, esses vídeos, ou boa parte desses vídeos, que estão nesse momento circulando nas redes sociais, mostrando movimentação militar, caças sendo preparados, não são do dia, não são de hoje, pelo menos é o que garante o Pentágono. Então é importante a gente deixar isso bem claro, porque os Estados Unidos enviaram aí porta-aviões, né, o Abraham Lincoln, o Gerald Ford, vários caças F-35, F-22, tanques aéreos e destroyers lá para o Golfo, né? Então, hoje, data hoje, não há ainda um relato de nova mobilização massiva de caças, pelo menos nas últimas horas. Essa informação que circula na internet através de vídeos, portanto, reforço, não estão confirmadas pelas autoridades americanas do Pentágono, do Departamento de Guerra ou de Defesa, né, daqui dos Estados Unidos. Do lado iraniano também há muitos vídeos percorrendo a internet, com declarações de contra-ataques, que aliás, inclusive, até batem com aquilo que o porta-voz da Guarda Revolucionária falou agora há pouco, né, que vem retaliação forte se os Estados Unidos cruzarem essa linha vermelha das instalações civis. E, Caniato, a nossa equipe de reportagem de internacional, eu, aqui dos Estados Unidos, Luca Bassani, estaremos durante toda essa noite de hoje acompanhando as movimentações minuto a minuto e, claro, traremos juntos todas as atualizações ao longo da programação da Jovem Pan.
Pois é, importante essa informação do Eliseu a respeito do reforço no contingente militar norte-americano na região. Porque esses vídeos chamaram a atenção muitas pessoas. Poxa, então certamente acontecerá, né, esse ataque norte-americano. Importante esse destaque do Eliseu mencionando que trata-se de um conjunto de materiais que foram publicados na semana passada. Agora, Eliseu, muita gente chegando aqui na nossa audiência, as pessoas sempre querendo se informar. O prazo dado por Donald Trump vence a que horário? Horário de Brasília, 21 horas, 9 horas da noite. Tem alguma coisa na agenda de Donald Trump? Depois das 9 horas, tem alguma coisa na agenda? Ele fará um pronunciamento? Conversará com os jornalistas ou não? Saberemos por meio da imprensa norte-americana.
Daniel, esse disclaimer que você fez foi muito importante, porque enquanto jornalistas é o nosso trabalho, né, trazer a verdade o máximo possível para mais pessoas possível, né? Então, a gente está aqui fazendo o nosso trabalho de apuração. Vale lembrar que alguns desses vídeos são de hoje. Eu, inclusive, conversei com um militar lá da capital americana, que ele me disse o seguinte: olha, eu mesmo, Eliseu, estou de sobreaviso e devo ir para o Irã nos próximos dias. Dando a entender, Caniato, de que existe um planejamento, mas a longo prazo, ou seja, que um possível cessar-fogo, uma possível extensão desse prazo também, poderia simplesmente não acontecer por uma já organização do governo dos Estados Unidos, por uma já organização de Donald Trump. Agora, com relação ao prazo, respondendo à sua pergunta, 8 horas da noite, pelo horário daqui dos Estados Unidos, da costa leste americana, o equivalente a 9 horas da noite daí do Brasil, pelo horário de Brasília. Não há nada na agenda de Donald Trump. Agora há pouco eu estava checando aqui o meu e-mail para saber se a Casa Branca tinha me mandado alguma atualização, porque a gente fica aqui, a gente tem grupo de WhatsApp, tem grupo de e-mail também, os colegas jornalistas se falam, estamos todos nessa apreensão. Há uma apreensão geral nesse momento, não apenas na Casa Branca, mas de jornalistas, correspondentes espalhados por todo o país, como eu, que estou aqui em Miami, no sul da Flórida, acompanhando para a gente conseguir as informações oficiais a tempo ou em tempo real para trazer para a nossa audiência. Então, prazo final, 9 horas da noite pelo horário de Brasília, para que o Irã aceite um acordo de cessar-fogo e reabra imediatamente o Estreito de Hormuz. Se isso não acontecer, Caniato, não há uma confirmação de que no minuto seguinte, ou seja, às 9 horas da noite e 1 minuto pelo horário de Brasília, ataques possam começar a acontecer no Irã ou novos ataques comecem a acontecer no Irã imediatamente. Essa informação eu tentei confirmar isso durante todo o dia de hoje e não consegui. Tudo que eu ouvi foi: não sabemos, estamos vendo, estamos avaliando, está na mão do presidente, só ele vai decidir. Sabe aquela cena do filme do botão vermelho na mesa do presidente? Isso de fato existe lá na Casa Branca. E vai ser Donald Trump que vai tomar essa decisão. Só ele, J.D. Vance, Marco Rubio, secretário dele, aliás, o atual braço direito dele, né, que tem estado em todas as tomadas de decisões ao lado de Donald Trump, vão decidir isso na noite de hoje lá na capital americana, Washington DC. Até lá, eles seguem avaliando e analisando todos os cenários possíveis. Agora eu trago, a título de curiosidade, Daniel, uma informação que pouca gente se atentou. Desde que Donald Trump reassumiu a Casa Branca no ano passado, todas as tomadas de decisões dele, todas, as mais importantes, foram feitas daqui, de Miami, no sul da Flórida. Ele tem uma casa em Mar-a-Lago, ele fez uma extensão da Casa Branca lá, eles chamam aqui de hub da Casa Branca, e ele despacha daqui da Flórida de quinta até segunda-feira. Toda semana isso é comum. Inclusive a invasão lá, o ataque à Venezuela, o início do conflito com o Irã, todas as grandes decisões, o Tarifaço, o Lee Magnitsky, todas elas saíram daqui. E essa vai ser a primeira decisão que Donald Trump vai tomar de lá, da Casa Branca, direto da capital americana, direto do Salão Oval, que é o salão mais importante do centro do poder dos Estados Unidos. Então, há todo um simbolismo também envolvendo essa decisão que pode nos apontar, que pode nos direcionar para algum lugar de expectativa, né? Expectativa essa que eu digo, segue em alta. E tão alta que TVs lá da Europa e do Reino Unido já inclusive estão colocando na tela, aqui no televisor, uma contagem regressiva. Sabe aquelas contagens que a gente vê no Réveillon? As TVs estão fazendo isso lá na Europa, eu soube que algumas locais aqui dos Estados Unidos e até do Oriente Médio. Numa expectativa mesmo do que poderá acontecer no minuto seguinte ao fim desse prazo, no minuto seguinte ao fim desse deadline imposto por Donald Trump ontem, reforçado hoje, reiterado hoje. Né? Aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma espécie de motim geral que acredita que Donald Trump vai voltar atrás. Ele já fez isso outras vezes, faz parte da característica dele. Ele pode, sim, aceitar ali nos minutos finais essa extensão no prazo de 2 semanas para esse cessar-fogo que teria sido costurado agora, às pressas, na tarde de hoje, pelo Paquistão. Inclusive, o primeiro-ministro do Paquistão é quem está pessoalmente encarregado, cuidando desse assunto que a gente vai seguir. Reforço, Daniel. Aliás, reforço também o convite para a nossa audiência continuar conosco, porque nós vamos juntos durante toda essa noite para acompanhar essa tomada de decisão. O que vai acontecer, a gente vai acompanhar ao vivo, em tempo real, aqui na programação da Jovem Pan.
É isso. Eliseu Caetano monitorando o que acontece nos Estados Unidos. Daqui a pouco ele volta com outras notícias e informações. Bom trabalho para você, Eliseu. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan e americana General Mills, dona da York e da Kitano de Temperos, anunciou que vai vender as operações no Brasil para o grupo Três Corações. A transação é avaliada em R$800 milhões. Importante frisar que o negócio não incluiu a marca Häagen-Dazs, que no Brasil é importada pela General Mills. A compradora, a Três Corações, é famosa no Brasil por comandar marcas de café em grão, pó e solúvel, além de chás, bebidas cremosas e até máquinas para cápsulas de café. A compra para a companhia expande a presença em alimentos para além do café e diversifica o portfólio com produtos que vão do café da manhã ao jantar.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
O Brasil tem muitos jeitos e em cada um deles tem uma mulher que constrói.
No campo, na cidade, na ciência, na família.
Histórias diferentes, valores que permanecem.
Força para trabalhar, coragem para liderar.
Unidas no propósito, porque quando a mulher cresce, o Brasil cresce junto. Seu lugar é aqui. Construa com a gente.
Filie-se à União Brasil, o partido das boas ideias.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Acordo intermediado pelo Paquistão, veremos. Porque, de fato, tudo isso leva e escala para algo que é uma situação de piora generalizada para todo mundo. Eu continuo achando, Caniato, que o que está por trás de tudo isso é a guerra pela matéria-prima da inteligência artificial. E quando eu me refiro à inteligência artificial, eu falo aqui a energia. Os Estados Unidos, eles têm abundância em energia, em petróleo, em gás natural, que é o principal produtor exportador, o segundo é o Catar, mas muitas plantas estão fechadas e dizem que permanecerá por uns 5 anos por conta de todo o ocorrido agora e de parte de destruição que aconteceu. E ele tem também o hélio, que é um importante produto para refrigeração dos data centers de inteligência artificial. Não me parece à toa que ele atacou a China no canal do Panamá, que depois a Groenlândia para controlar a Rota do Norte. Agora, o Estreito de Hormuz. Vale lembrar que ele tem mais previsibilidade e segurança em contratos, o que atrairia investimentos de data center para os Estados Unidos e não para a região mais complicadas. E ele tem saída para o Atlântico e para o Pacífico. E vizinhos, tanto ao norte como ao sul, que dificilmente entrarão em guerra, para não dizer impossível, com os Estados Unidos. Então, tudo isso me parece ser a um custo muito alto, isso sim, claro, com diversos erros, diversas mudanças de estratégia ao longo do caminho, mas uma briga muito mais pela energia da inteligência artificial, que é a guerra final contra a China. E o Irã é o meio, uma vez que ele controla o Estreito de Hormuz. Então aqui você teria abundância de energia a preço mais barato nos Estados Unidos, com segurança e previsibilidade dos contratos e o controle da logística pela energia. Não estou fazendo juízo de valor, estou tentando encontrar uma estratégia em meio a tudo isso, até onde pode chegar, que para mim é esse cenário muito mais profundo do que simplesmente mudar o regime do Irã.
Pois é, recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui com a gente em Os Pingos nos Is, a expectativa, né, da comunidade internacional em relação ao prazo que foi estipulado por Donald Trump para o Irã aceitar ou não um acordo de cessar fogo e também reabrir o Estreito de Hormuz. Chamar o Luiz Felipe Dávila. Dávila vai trazer suas reflexões e também a figura do Paquistão, né? Que fez um pedido adicional a Donald Trump, a extensão do prazo em 2 semanas, para que esses atores possam avançar com, talvez até, alteração no projeto na proposta que foi firmada, redigida, de cessar fogo e nesse processo de convencimento, né, Dávila? Mas, enfim, todos acharam, muita gente achou exagerada a manifestação de Donald Trump quando disse que iria dizimar a nação iraniana. Muitos entenderam que ele estava o quê? Se referindo a uma bomba nuclear, uma arma nuclear, para falar em dizimar uma população inteira, né?
Uma reação exagerada, irresponsável, que não condiz com quem é presidente da maior potência econômica, militar e política do mundo. Quando você está no cargo de presidente dos Estados Unidos, não é apenas o interesse nacional que está em jogo. É o interesse do mundo, é o interesse da ordem mundial. Por isso, espera-se de uma pessoa que está sentada nesta cadeira, que tenha ponderação, que tenha clareza na sua estratégia, evidentemente, mas que não coloque em risco o mundo inteiro, achando que, no fundo, esse tipo de ameaça é um tipo de jogo de videogame. Isso tem consequências dramáticas para o mundo, como bem lembrou o Musa, na questão energética. Então, esperava-se de um presidente da República dos Estados Unidos uma atitude mais comedida, mais responsável e mais de acordo com a tradição da política americana, e não com uma postura de um governo ditador da América Latina. Parece esses ditadores de paizinho pequeno. Então, isso causa tensão no mundo, não ajuda a melhorar a situação, e nós não podemos esquecer o outro lado, uma teocracia governada por fanáticos que estão acostumados ao sacrifício e que não têm medo de tamanha ameaça de Trump, porque acreditam que esta, no fundo, é uma guerra santa e que se tiverem que lutar contra o Ocidente ou contra Israel, vão lutar até o fim, até a morte. Então, é uma conversa de malucos, é uma conversa de um país, uma teocracia de fanáticos e uma resposta irresponsável da maior e mais importante nação econômica, política e militar do mundo.
Pois é, daqui a pouco a gente vai voltar a tratar disso, inclusive o Cristiano Beraldo vai fazer a sua análise, e quero lembrar que durante o jornal Jovem Pan e depois no programa Visão Crítica, trataremos e vamos acompanhar os desdobramentos ao vivo, tá? Trazendo as informações sempre ao vivo para você que nos acompanha. Agora, de volta aqui ao Brasil, aos assuntos da nossa política, o Partido Liberal está realizando uma pesquisa interna para testar 4 nomes para o Senado por São Paulo. Vamos acionar o Misael Mainetti, está acompanhando essas movimentações. Misael, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Conta então para a nossa audiência quais são esses possíveis candidatos. São 4, né? Quem são eles?
André do Prado, Gil Diniz, Mário Frias, e são os nomes aí preferidos, e Renato Bolsonaro, que é o irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Estes são os 4 nomes, Caniato. Muito boa noite para você e para todo mundo que acompanha os Pingos nos Is. Recebi uma informação agora e há pouco de que teriam batido o martelo e de que André do Prado seria um dos escolhidos para tentar a vaga no Senado por São Paulo, lembrando que são 2 cadeiras, acirradíssima essa eleição para o Senado, ainda mais por São Paulo, e eles teriam batido o martelo. Conversei com Valdemar Costa Neto, que é chefe do PL, ele disse o seguinte: quem decide é Eduardo Bolsonaro ou Jair Bolsonaro. André do Prado tem viagem marcada para os Estados Unidos para conversar justamente com Eduardo Bolsonaro. Então, primeiro, a gente segue falando dessa pesquisa, a gente tem esse bastidor, né, esse recorte, e essa pesquisa interna que o PL está fazendo e que eles querem uma resposta até sexta-feira para testar a popularidade de 4 nomes. A gente falou então de André do Prado, ele, presidente da Alesp, sempre ali grudado com o Tarcísio de Freitas em todos os eventos, coletivas. Havia a esperança de que Tarcísio o escolhesse para tentar fazer, né, uma chapa para a reeleição. Não aconteceu, Tarcísio ficou com Felício Ramut, que até mudou de partido, foi para o MDB, e agora André do Prado seria, né, tentaria uma vaga para o Senado. Outras fontes me disseram que o gabinete dele está até sendo desmontado, o que chama atenção, informações que a gente ainda está tentando confirmar, mas tem uma grande chance de ele ser um dos nomes aí do PL para tentar essa cadeira. Outros nomes nessa pesquisa interna, a gente tem Mário Frias, deputado federal, ele que é secretário de Cultura da gestão Jair Bolsonaro. Também aparece o deputado estadual Gil Diniz, ele que também é do PL de São Paulo, uma figura que tem uma característica muito marcante de semelhança, né, com os posicionamentos de Jair Bolsonaro, principalmente nas redes sociais. E o irmão do ex-presidente Renato Bolsonaro, que já é uma figurinha, vamos dizer, carimbada para tentar como deputado estadual. Então, dito isso, essa pesquisa deve ficar pronta até sexta-feira e aí eles devem usar essa pesquisa apenas internamente. Mas, fora essa pesquisa, o que aparece, né, com mais robustez pela nossa cobertura, pelas nossas apurações, é essa viagem que André do Prado vai fazer para falar com o Eduardo Bolsonaro e a possibilidade do próprio Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, tentar o Senado. Lembrando que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, ele não está inelegível e até lá muita coisa pode acontecer, a gente sabe, mas estes são os dois grandes nomes de peso do Partido Liberal. Lembrando que a corrida é acirrada, a gente tem uma, né, já tem pesquisas aí que indicam uma força muito grande, por exemplo, na oposição para Simone Tebet, a gente também tem a questão de Marina Silva pela Rede Sustentabilidade, e Guilherme Derrit, pelo PP, tem uma série aí, né, de candidatos para tentar essa vaga, essas duas vagas tão importantes. Conforme a gente for conseguindo apurar, a gente vai trazendo mais detalhes aqui nos Pingos nos Is. Tem reportagem também lá no site da Jovem Pan, é só acessar jovempan.com.br. Caniato?
É isso aí, porque o Misael quer ficar em primeiro lugar nas notícias mais lidas do portal da Jovem Pan. Valeu, Misa, bom trabalho para você, grande abraço. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, começar essa com o Cristiano Beraldo, o Partido Liberal testando quatro nomes para o Senado aqui em São Paulo. Agora, Beraldo, o candidato ou pré-candidato que ganhou tração nas últimas semanas da direita ao Senado foi o nome de Guilherme Derrit, que estava no PL, foi para o PP, e ele é o nome que está sempre entre os três primeiros. Espera só um minutinho. Acabaram de me passar uma informação, Beraldo. Registro importante para vocês que acompanham a programação da Jovem Pan. Só confirmem, os Estados Unidos adiaram por duas semanas os ataques ao Irã. Então, a informação que trouxemos há pouco, o Paquistão tinha feito um pedido para que Donald Trump reavaliasse o ataque e ampliasse o prazo para duas semanas. Então, ao invés de determinar o prazo para a resposta do Irã até 9 horas da noite de hoje, houve então uma suspensão do ataque e ampliação do prazo em duas semanas. Esse foi um pedido feito pelo Paquistão. Quem trouxe a informação há pouco foi o nosso repórter Eliseu Caetano, diretamente dos Estados Unidos. E agora sim, a confirmação: Donald Trump, presidente norte-americano, suspendendo os bombardeios que poderiam acontecer a partir das 9 horas da noite de hoje, horário de Brasília, caso o Irã não aceitasse o acordo de cessar fogo e também não reabrisse o Estreito de Hormuz. Informação quente que acaba de chegar à redação da Jovem Pan News. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, que o Beraldo ia fazer justamente a análise, a reflexão a respeito ainda da dúvida e agora a confirmação, a suspensão dos bombardeios ao Irã e a ampliação do prazo em duas semanas. Então, hoje, a população iraniana não será dizimada, Beraldo.
Pois é, Caniato. É um jogo de xadrez difícil, desafiador, mas o mundo precisa ser reorganizado. É importante a gente dizer que o mundo estava caminhando, né, ou está ainda caminhando, para um lugar muito complicado, porque você tem um reequilíbrio de forças e a força militar, a força econômica, ela estava se movimentando de uma forma muito livre, acelerada, no caminho da China, no caminho da Rússia, no caminho até do próprio Irã. Porque vejam só, quantos anos, vai, ou décadas, o Irã financiou o terrorismo no mundo, financiou grupos terroristas que trazem instabilidade para o mundo inteiro. Isso não é aceitável, isso não é razoável. Há uma lógica por trás de tudo que Donald Trump está fazendo. O próprio Estados Unidos, com a sua população de mais de 300 milhões de habitantes, uma economia que já foi muito mais forte do que é hoje, com desafios internos muito grandes, até da própria mão de obra, com a revolução que está sendo trazida pela inteligência artificial, até o próprio exército norte-americano, que hoje já não precisa mais daqueles milhares de soldados, porque as guerras estão sendo travadas em quarto, com ar-condicionado, telas de computadores e drones extremamente eficientes. Então, toda a dinâmica mundial está mudando. E o que o Donald Trump está fazendo é redistribuir essas peças no tabuleiro. E é importante que isso seja feito. É óbvio que vem todo o desgaste das suas declarações. Então ele fala uma coisa, depois ele volta atrás, aí ele vai, avança um pouco e volta. Enfim, isso tudo gera uma instabilidade talvez maior do que deveria, mas o fato concreto é que essa redistribuição das peças é fundamental para que o mundo se reorganize. A China está no caminho de tomar Taiwan, isso é um fato concreto. Os Estados Unidos dependem de muita coisa da China, dependem de muita coisa de Taiwan. A Rússia está ali invadindo a Ucrânia, tentando dominar aqueles territórios. Aparentemente, parte desses territórios não voltarão mais a ser de soberania da Ucrânia. E os próximos movimentos aconteceriam de forma natural. Então, tudo isso precisa ser contido, o mundo precisa ser reorganizado. O desgaste de Donald Trump vai sempre ocupar as manchetes, mas, no fundo, o resultado das suas ações me parecem positivos para todo o contexto mundial do futuro, das próximas décadas, não de amanhã. Mas eu acho que tudo que está acontecendo hoje era importante que acontecesse.
É isso. Jovem Pan, urgente, breaking news na programação, Donald Trump suspendendo os bombardeios em duas semanas, concordando, inclusive, com a proposta que foi apresentada pelo Paquistão. Deixa eu chamar o Roberto Mota, que levantava essa possibilidade, inclusive essas surpresas, muitas vezes, promovidas por Donald Trump. Tá aí, Mota, a resposta chegou antes do programa terminar. O microfone está fechado.
Caniato, isso é que é comentarista em tempo real, né? Nós contamos aqui e aconteceu. Pois é, o tom catastrófico, apocalíptico, sombrio de Donald Trump atingiu o resultado. E realmente muita gente ficou preocupada. Eu tenho um amigo querido que me mandou agora há pouco, antes de começar o programa, as previsões dele, que ele fez usando inteligência artificial extremamente sombria para o efeito de um bombardeio pesado dos Estados Unidos com retaliação do Irã. Isso teria o potencial de aniquilar toda a produção de petróleo naquela região, com consequências absolutamente catastróficas no mundo inteiro. Ninguém escaparia disso, nem nós aqui, porque quase tudo que nós consumimos depende de combustível originado do petróleo. Ainda bem que isso era, como a gente adiantou aqui, uma estratégia de negociação de Donald Trump. Agora, não vamos ter nenhuma ilusão. Esse problema do Irã não desapareceu. O Irã continua sendo um regime ditatorial, teocrático, fascínora, assassino, e com a obsessão, entre outras coisas, em destruir Israel e estender a sua guerra para o mundo inteiro. Agora, o mundo tem que reconhecer esse problema e aprender a lidar com ele, principalmente os líderes europeus, que pegam carona no poder dos Estados Unidos, mas querem a garantia do seu suprimento de petróleo.
Pois é, o ultimato de Donald Trump foi adiado em duas semanas, só que ele condiciona, inclusive, o acordo à abertura do Estreito de Hormuz. É importante destacar isso. Deixa eu só passar para o Dávila. Quero escutar o que o Dávila tem a dizer a respeito dessa posição de Donald Trump. Mas tem também aquela avaliação que muitos fazem. Bom, aquele que ameaça sempre, mas não cumpre a palavra, da próxima vez, será que a palavra não perde, ou a ameaça não perde credibilidade, Dávila?
Esta não vale para Donald Trump, porque a sua imprevisibilidade é a única coisa constante nos seus atos. Por isso, fazer essa aposta contra o Donald Trump é muito arriscado, porque uma hora ele faz, como provou que fez aqui no caso da Venezuela. Então, não é uma boa aposta a ser feita. O fato é que eu não acredito que em duas semanas vai resolver a questão do Estreito de Hormuz. Porque, de novo, não é com este tipo de atitude, e estamos falando aqui, todos nós já reiteramos, que o Irã é uma teocracia de fanáticos que não vai atuar de acordo com pressão, com tudo. Eles têm uma questão de fundamento religioso que é muito mais complicado do que parece. Então, não me parece uma estratégia de que ameaçar, destruir o país vai resolver a questão. Então, eu entendo que nós precisamos descobrir outros meios. Quem sabe envolver o Paquistão, como conseguiu essa primeira vitória, possa ser talvez um caminho estreito, mas um primeiro caminho para se ter um mínimo de diálogo para fazer com que esta crise no Oriente Médio diminua com a reabertura do Estreito de Hormuz. Nós temos que pensar o seguinte: o objetivo principal de curto prazo agora é a reabertura do Estreito de Hormuz. Se isso fizer, a coisa acalma muito no Oriente Médio. Agora, se isso não sair do papel, nós vamos continuar vivendo dias perigosos no Oriente Médio e no mundo, porque o que acontece lá afeta a vida de todas as nações.
Sem dúvida. Deixa eu passar para o Bruno Musa. O Bruno também vai compartilhar o que ele pensa a respeito dessa decisão tomada por Donald Trump. Mas só para ilustrar para a nossa audiência, Musa, eu vou ler um trecho da manifestação de Donald Trump na rede social dele, na Truth Social. Ele disse o seguinte, abrindo aspas para o presidente norte-americano: com base nas conversas com o primeiro-ministro do Paquistão, nas quais me solicitaram que suspendesse o envio de forças destrutivas ao Irã esta noite, e desde que a República Islâmica do Irã concordasse com a reabertura completa, imediata e segura do Estreito de Hormuz, concordo em suspender os bombardeios e ataques ao Irã por um período de 2 semanas. Este será um cessar-fogo bilateral. A razão para tal é que já cumprimos e superamos todos os objetivos militares. Estamos muito avançados em um acordo definitivo sobre a paz a longo prazo com o Irã e a paz no Oriente Médio. E aí tem outros destaques também nessa longa manifestação de Donald Trump na rede social dele. Você, Bruno Musa, parece a saída mais sensata? 2 semanas, um prazo adequado para os países alcançarem esse acordo?
Eu espero que sim, Caneto, porque como eu falei, é um jogo de perde-perde para todos. Realmente o regime do Irã, desde a sua volta em 1979, depois da Revolução Islâmica, é um regime autoritário, um regime sanguinário, um regime ditatorial, que esse sim oprime toda a sua população ou grande parte dela. Portanto, isso precisa ser endereçado e essa mudança precisa vir de dentro, como mostrou grande parte da população há pouco tempo que quer essa mudança. Repito, um regime autoritário e sanguinário, ponto final. Mas para tirá-lo de lá, ou para conquistar o Estreito de Hormuz, como tem sido colocado, ele precisa realmente de uma estratégia mais profunda. Não é tão fácil retirar de lá do Irã esse regime autocrático durante décadas, como foi, por exemplo, de Nicolás Maduro na Venezuela. Então, aqui há algo muito mais profundo do que na Venezuela como um todo. O mundo inteiro sente. A economia pode realmente entrar em retrocesso. Nós vimos grandes choques do petróleo em 73, em 79, que levaram, inclusive, a alta dos juros nos Estados Unidos nos anos 80, que chegou até 20%, e Brasil e México, com grande parte da sua dívida na época em moeda estrangeira, tiveram que decretar moratória. Então, hoje, com a economia integrada e com a necessidade de petróleo numa cadeia amplamente ligada, essa possibilidade se torna concreta, ou seja, uma recessão, uma estagflação em pouco tempo. Portanto, sim, me parece acertado tudo isso e a gente precisa ver algum caminho que seja mais objetivo para definir de uma vez por todas. Eu concordo com o Dávila, a situação é muito mais complexa do que parece e não será em 2 semanas que isso, de fato, será resolvido. Mas, de fato, a falta de previsibilidade, ela traz consequências muito severas.
Pois é, a gente segue acompanhando todas as movimentações, essas articulações. Deixa só a direção me confirmar, se eu peço mais uma análise para os nossos comentaristas. Então, deixa eu passar para o Cristiano Beraldo. Você, Beraldo, quando o Donald Trump exige a abertura do Estreito de Hormuz, ele coloca um elemento comum a muitos países, um elemento que mexe com a economia, e essa lhe parece uma pressão que pode fazer com que o Irã acabe cedendo e feche o acordo de paz com os Estados Unidos? Porque se fosse somente na retórica ou se apoiasse na defesa, por exemplo, de Israel, talvez o entendimento fosse outro, né? Agora, exigir a abertura do Estreito de Hormuz, essa é uma defesa de muitos países, né?
Pois é, mas é interessante porque o Irã não vem demonstrando preocupação em relação aos próprios países árabes com os quais o Irã sempre manteve algum tipo de relação estável, digamos assim, né? Pacífica, talvez. Mas o Estreito de Hormuz, ele impacta, ele leva os efeitos dessa guerra de forma muito imediata para o mundo inteiro, porque os 20%, um pouco mais de 20% do petróleo mundial que transitam pelo Estreito de Hormuz, não estando disponíveis para consumo nas refinarias do mundo, isso tem um impacto de alta de preço para todo lugar. O Brasil é um caso à parte, porque o Brasil está sentindo uma alta expressiva do preço dos combustíveis, não por causa da guerra, mas sim por causa da incompetência, da malandragem e da corrupção dentro da Petrobras. A falta de projeto para que o Brasil use as suas reservas de petróleo de forma estratégica é um outro problema. Mas o mundo civilizado, coisa que o Brasil já não é mais, sofre porque tem um mercado dinâmico, um mercado que vai demandando essa oferta de petróleo de forma estável. Portanto, exigir que seja reaberto o Estreito de Hormuz é trazer um alívio para os países do mundo inteiro, tanto aliados dos Estados Unidos e de Israel, como aliados do próprio Irã. Então, Caniato, esse grande trunfo que o Irã possui, que é o controle do Estreito de Hormuz, ele agora também será repensado, depois dessa guerra, como resolver isso. E talvez a gente até veja a construção de um canal por dentro do Emirados Árabes para tirar do Irã essa prerrogativa, essa arma geopolítica de controle desse trecho tão estratégico para a navegação mundial. Pode ser que dutos sejam construídos, soluções serão pensadas para que isso não volte a ser um problema. Eu não tenho a menor dúvida disso, mas nesse momento, a reabertura e a manutenção da navegação no Estreito de Hormuz é fundamental para o funcionamento do mundo de forma equilibrada.
Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 6:00. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Eu sou o Marçal e aqui é o recado do União Brasil para vocês. É hora do brasileiro se unir. E eu quero te falar que aquela energia de 2024, eu percebi que o brasileiro não desistiu da política. É hora de você mergulhar como você nunca mergulhou, mas não deixa para os últimos dias. Você precisa movimentar, apoiar pessoas que querem verdadeiramente a transformação mental do nosso povo. É hora de você parar de puxar para um lado e para o outro. É hora de fazer o Brasil avançar.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Jovem Pan Futebol Clube, o seu pós-jogo de domingo. Sempre com convidados e dinâmicas diferentes, a gente comenta, analisa e faz a leitura de dentro e fora do campo. Jovem Pan Futebol Clube, domingo, às 18h, na Jovem Pan.
No porto, aumentar as instalações do seu porto no Mar Vermelho, tem a União dos Estados... outros países, eu sei, acho que é o Oman que está pensando em alguma coisa também, no Dum, como é que é? Dum Al-Sohar ponto, que é um ponto lá específico que eles estavam estudando. Então, esses países estão pensando em como não depender mais do Estreito de Hormuz. Ou seja, esse rearranjo da ordem mundial, agora é, já que não dá mais para confiar no fortão grandão, cada um tem que tomar conta do seu próprio destino. E o seu próprio destino hoje é não depender de países imprevisíveis, como é o caso da ditadura iraniana. Então, Caniato, eu entendo que é por aí que vão encontrar uma solução definitiva. E não será por meio de acordo com o Paquistão, Estados Unidos ou Irã que teremos uma solução definitiva para a questão do Estreito de Hormuz.
Pois é, Beraldo e Dávila falaram. Toque final agora do Mota e do Musa. Você, Mota, o que devemos esperar a partir dessa decisão de Donald Trump, pelo menos nas próximas 2 semanas, 30 segundos.
Nós teremos ainda dias difíceis pela frente. O problema não foi resolvido, apenas foi adiado. O dilema do Irã continua o que sempre foi. É um regime totalitário, fascínora, inaceitável. E o Ocidente tem que encontrar uma solução definitiva para ele.
Toque final, 30 segundos, você, Bruno Musa. Perdemos o contato com o Bruno Musa, não tem problema, só quero lembrar a nossa audiência que vocês fiquem na sintonia da Jovem Pan News. Na sequência tem o Jornal Jovem Pan trazendo todas as atualizações, as informações, a decisão de Donald Trump, as consequências, as muitas manifestações, e depois do Jornal Jovem Pan, eu estarei no Visão Crítica com convidados especiais, vamos analisar essa situação e o que devemos esperar nessas próximas 2 semanas. Lembrando também que nós publicamos a enquete do dia a respeito do tema que trata do endividamento, o que mais contribui para o endividamento das famílias brasileiras. Curiosamente, as pessoas entendem que o que mais contribui é a taxa de juros alta, 41%. Muito obrigado a todos que entraram na nossa enquete e votaram. Fique agora com o Jornal Jovem Pan. Eu estarei mais tarde com você. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A., em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 7 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia, proteção à imprensa.
No dia do jornalista, governo do Brasil lança protocolo para a segurança pública de profissionais da informação.
Ele envolve prevenção, apuração e responsabilização de crimes cometidos em razão da atividade jornalística. Pablo Mundim.
O protocolo prevê prioridade nas investigações, proteção imediata às vítimas e integração entre polícias, ministérios públicos e demais instituições.
E ainda, saúde física e mental.
O Ministério do Trabalho e Emprego aponta que nos últimos 2 anos, o número de afastamentos por transtornos mentais cresceu 134%.
E provoca debate sobre necessidade de prevenção e melhora do ambiente laboral nas empresas.
Você vai ouvir também educação de jovens e adultos.
Na nossa entrevista do dia, vamos falar do CADEJA, o cadastro que vai ajudar a identificar a real necessidade de vagas para adultos estudarem.
Nossa conversa é com Zara Figueiredo, Secretária Nacional de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Hoje, 7 de abril, é dia do jornalista.
E exercer a tarefa de informar, muitas vezes, provoca incômodos que levam a agressões em coberturas de rua, assédio judicial, ataques digitais, tentativas de censura e até assassinatos.
De acordo com o levantamento feito pela Federação Nacional dos Jornalistas, entre 2019 e 2022, foram registrados 1.400 casos de violência contra profissionais de imprensa no Brasil.
Por isso, hoje, o Ministério da Justiça e Segurança Pública instituiu o Protocolo Nacional para Investigação de Crimes contra Jornalistas e Comunicadores.
Pela primeira vez, o país passa a contar com um padrão nacional para prevenção, apuração e responsabilização de crimes cometidos em razão de atividade jornalística. O protocolo prevê prioridade nas investigações, proteção imediata às vítimas e integração entre polícias, ministérios públicos e demais instituições. A proposta também reforça a coleta de dados e o monitoramento de casos em todo o país, com orientações que vão desde o registro da ocorrência até a preservação de provas e do sigilo da fonte. Segundo Maria Rosa Guimarães, secretária nacional de Justiça, o protocolo é uma ferramenta eficaz de combate à violência contra jornalistas.
O que se apresenta hoje é um instrumento de orientação jurídica, técnica e institucional, para que a resposta do Estado seja precisa, coordenada e, sobretudo, eficaz. É um instrumento voltado à proteção das vítimas e de suas famílias, para a redução da impunidade.
O documento foi construído junto com entidades de defesa da liberdade de imprensa, como a Federação Nacional dos Jornalistas, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e Repórteres Sem Fronteiras. Para a ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Janine Mello, o protocolo segue normas internacionais de direitos humanos.
O protocolo que a gente vai instituir aqui hoje compreende uma firme resposta do Estado brasileiro ao cumprimento de obrigações internacionais de direitos humanos, relativas à violência contra jornalistas e comunicadores, além de cumprir recomendações feitas pelo Relator Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, a padronização das investigações pode melhorar a responsabilização e reduzir a impunidade nesses casos.
Quando um jornalista é atacado por causa do que investiga, quando o comunicador é silenciado por causa do que denuncia, não é só uma pessoa que sangra, é a democracia que recua, é o espaço público que encolhe, é a sociedade inteira que perde o direito de saber.
Criado pelo governo em 2023, o Observatório da Violência contra Jornalistas reúne órgãos públicos e organizações da sociedade civil. O grupo acompanha casos, propõe medidas de prevenção e discute políticas de proteção aos profissionais da comunicação. O novo protocolo passa a orientar a atuação dos órgãos do Sistema Único de Segurança Pública em todo o país. Também foi lançado nesta terça-feira o concurso Dom Phillips e Bruno Pereira de Jornalismo e Comunicação. A iniciativa busca incentivar produções voltadas à defesa do meio ambiente, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais e homenageia o jornalista e o indigenista assassinados em 2022 no Vale do Javari. Reportagem Pablo Mundim.
Em julho do ano passado, o governo do Brasil lançou o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos.
Trata-se de uma política construída com estados e municípios para, entre outras coisas, ampliar a oferta de matrículas da educação de jovens e adultos e superar o analfabetismo, aumentando a escolaridade no país.
Hoje, mais cedo, eu conversei com Zara Figueiredo, secretária nacional de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, do Ministério da Educação. Ela falou sobre os resultados que foram observados no encontro nacional para esse tema, que foi realizado em Recife, e também sobre o novo cadastro para a educação de jovens e adultos, lançado para identificar a necessidade de vagas nos municípios. Acompanhe. Secretária, bem-vinda à Voz do Brasil. Um prazer falar com a senhora novamente. Para falar, inclusive, sobre esse tema tão importante que é a educação de jovens e adultos, né? Então, eu queria que a gente começasse falando, secretária Zara, sobre o cadastro da educação de jovens e adultos, que foi lançado recentemente. E aí, eu queria saber por que a necessidade desse cadastro, como é que ele funciona, quais os benefícios que ele vai trazer, tanto para o poder público quanto para os estudantes mesmo, na ponta.
Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. O cadastro, que é o CADEJA, né, ele cumpre uma função primordial dentro da educação de jovens e adultos. Por quê? Porque a educação de jovens e adultos, você ter um sucesso nela, você precisa incidir sobre a oferta e a demanda. E boa parte do público da EJA, sobretudo as pessoas não alfabetizadas, mas, né, no grupo dos idosos, eles têm muita dificuldade de procurar escola para matrícula. E, por outro lado, nas redes de ensino você tem pouca busca ativa, pouco chamamento público. Então, o CADEJA, ele é inédito, é como se fosse um cadastro único para tentar ajudar o estudante na rede de ensino, portanto, a demanda e a oferta. Por que que ele é tão importante? Porque ele é um sistema que um estudante em potencial da EJA, independente de onde ele esteja, se na casa dele ou no local de trabalho, ele vai poder acionar esse painel e, desejando voltar a estudar, fazer a inscrição dentro desse cadastro, de forma simples, de forma bastante tranquila para ele. E, ao mesmo tempo, esse dado que ele preencher vai alimentar as redes de ensino. Portanto, as redes de ensino, elas saberão qual é a demanda por oferta da EJA em determinada região. Então, veja que ajuda tanto quem está em busca de voltar a estudar, mas quem precisa ofertar a matrícula. Então, essa é a grande contribuição do CADEJA e que é inédito.
Ajuda os municípios, inclusive, a se prepararem, né? E a prepararem essas
muito
vagas.
Agora, exatamente.
O interessado...
Tem uma coisa que precisa ficar clara. No caso da EJA, a gente não pode confundir demanda com demanda manifesta. Às vezes, uma pessoa idosa, ela sequer sabe que tem esse direito. Então, de repente, a rede diz assim: ah, eu não tenho demanda. É diferente. Pode não haver demanda manifesta. Então, o CADEJA, ele potencializa isso.
E o interessado, ele consegue ajuda, se ele precisar, para preencher esse cadastro? Ele é simples? Como é que funciona? Porque a gente está considerando aqui pessoas com nível de escolaridade muito baixo, normalmente, né?
Exato. Esse foi um dos elementos centrais quando nós desenhamos o CADEJA, não é? Pensar que você tem público não alfabetizado e público que tem resíduos de alfabetização. Então, o sistema, ele é muito simples mesmo, e a simplicidade do sistema é parte da estratégia da política, não é? Então, ele é muito simples, a pessoa, ela se ela não tiver nenhuma alfabetização, ela pode recorrer a alguém da confiança dela para ajudar a preencher o cadastro. Se ela não tem alguém de confiança ao lado, nós temos um conjunto de articuladores da própria política da EJA que pode ajudar. Equipamentos sociais no território também podem ajudar, obviamente. E se ela tiver alguma alfabetização, alguma escolarização, mas ela ainda não tem fluência, o sistema permite ela ouvir a informação sabe? Então, ela pode, por exemplo, ela não consegue ler questões como você mora em que bairro? Isso pode, ela pode acionar o microfone do sistema e ela ouvir a pergunta, entendeu?
Ah, que legal. E também a senhora falou aí sobre o sistema, né? Que o sistema de ajuda que ela pode buscar. A gente está falando aqui do bom Isso. e velho CRAS, o sistema de assistência social do município,
exatamente.
Né?
Exatamente. Isso, é exatamente esse monte de equipamento, além dos próprios agentes de governança da EJA, são mais de 2 mil que estão em todo o território nacional.
Agora, a plataforma ela foi lançada durante o Encontro Nacional da EJA, né? Que também celebrou a formatura de estudantes em áreas de reforma agrária, periferias, uhum. principalmente na região Nordeste. Essas Exato. Áreas rurais, áreas de periferia, elas estão entre as prioridades do atendimento? Elas costumam uhum. reunir mais as pessoas que precisam voltar a estudar depois de adultas?
Uhum. Olha, quando a gente está falando de alfabetização, o evento no Recife era de alfabetização.